sangue, comecei na missão, desviando de casco como se fosse profissão. Pulava na estrela, virava lenda no sofá, minha mãe gritando, desliga já esse troço, rapá. Entre Yoshi, Sonic e Donkey, fui de fase em fase, já gastei controle igual gente gasta frase. Você conhece o Mario, esse encanador lendário, corre pelos blocos e vive num mundo imaginário. Mega episódio no ar, já são 20 no inventário. Histórias de gamer, nada é temporário. Serei madrugada, salvei princesa com estilo. Derrotei o Bowser mesmo sem nenhum auxílio. Toda vitória guardada na memória. Cada game é parte da minha história. Moedas, cogumelos e pixels no olhar. Cada fase é uma lição pra compartilhar. Seja player 1 ou só tá pra escutar, dá o play que a jornada vai recomeçar. Mario, você conhece o Mario? Mario, você conhece o Mario? Mario! Comecei na missão, desviando de casco como se fosse profissão. Pulava na estrela, virava lenda no sofá, minha mãe gritando, desliga já esse troço, rapá. Entre Yoshi, Sonic e Donkey, fui de fase em fase, já gastei controle igual gente gasta frase. Você conhece o Mario, esse encanador lendário, corre pelos blocos e vive num mundo imaginário. Mega episódio no ar, já são 20 no inventário. Histórias de gamer, nada é temporário. Serei madrugada, salvei princesa com estilo. Derrotei o Bowser mesmo sem nenhum auxílio. Toda vitória guardada na memória. Cada game é parte da minha história. Moedas, cogumelos e pixels no olhar. Cada fase é uma lição pra compartilhar. Seja player 1 ou só tá pra escutar, dá o play que a jornada vai recomeçar. Mario, você conhece o Mario? Mario, você conhece o Mario? Mario!
Hilari larie, oh oh oh, hilari larie, tica laca tica laca tica. Chegamos no 20º episódio. Palmas, 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 palmas. É isso mesmo, cara. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado a todos que vieram. Obrigado, gente, vocês são muito gentis. Finalmente nós chegamos no nosso 20º episódio e você sabe o que isso significa. É, meu amigo, está na hora de mais um...
Mega Episódio!
Pois é, velho. Como, né, nós já temos essa tradição milenar de a cada 10 episódios fazer um Mega Episódio super especial, não podemos deixar essa tradição morrer. Então, hoje, qual será o tema do nosso Mega Episódio, cara? O tema de hoje é as minhas empreitadas gamers, né? É, como eu comentei lá no comecinho, nos primeiros episódios, né? Quando eu ganhei o meu Xbox 360 lá em 2007, cara, eu decidi que eu queria realmente que os videogames fizessem parte da minha vida, né? Que a minha vida fizesse parte dos games de alguma forma, né? Eu queria estar mais envolvido, assim, com isso. Então, em 2007, eu ainda morava nessa cidadezinha do interior e no ano seguinte eu fui pra cidade grande. A história vocês já sabem, né? Bom, mas talvez o que vocês não saibam é que, de uma certa forma, mesmo antes ou depois, né, eu continuei envolvido, assim, muito envolvido com os videogames, sabe, cara, de uma certa forma, assim. Então, por exemplo, vocês já sabem, né, lá no episódio 3, que eu falei sobre a minha locadora, vocês já sabem dessa parte da minha vida, né, que eu tive minha locadora dentro de casa, que eu consegui convencer minha mãe a deixar eu usar as televisões de casa e os meus videogames lá pra fazer a minha locadora, né, então... Aquilo ali é uma lembrança que eu tenho até hoje muito gostosa, assim, cara. É algo que acho que eu nunca mais vou esquecer, assim, sabe? E se os tempos não tivessem mudado tanto, né? Se a internet não tivesse sido inventada, eu acho que eu reabriria uma locadora simplesmente pelo prazer de ter a locadora, cara. Eu gostava muito, sabe? Mas, fora essa locadora que eu tive de games quando era moleque, né? Que foi ali o... Acho que o primeiro contato que eu tive como empreendedor, assim, sabe? De ter uma coisa minha pra valer mesmo, né? ganhar o meu dinheirinho ali com games, né? Eu tive outros rolês também, cara, que eu fiz envolvendo os videogames. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, mano. Bom, então quando eu mudei pra essa cidade grande, né, lá em 2008, a ideia era que eu fosse mudar ali pra poder estudar, fazer uma faculdade, porque cidade interior você sabe como é que é, né? São poucas oportunidades, a gente não tem muito espaço ali, né? Na época, acho que quando eu mudei, nem sei se já tinha faculdade na minha cidadezinha, eu acho que nem tinha ainda. Bom, e aí, né, eu mudei pra cidade grande e comecei a estudar, fui pra faculdade e tal. E aí lá em 2011... uns 2 anos ali depois que eu tinha mudado, uns 3 anos depois que eu tinha mudado pra cidade grande, cara, eu consegui meu primeiro trampo efetivo mesmo, com CLT, carteirinha registrada e tudo, né, cara, lá na loja de games, mano. Pois é, um dia eu tava passeando no shopping, num final de semana assim, e eu vi que num cantinho escondido do shopping, assim, uma entradinha que geralmente a gente estacionava ali perto e entrava por ali, né, então nessa entradinha estavam construindo uma loja ali, estavam preparando para abrir uma loja de games, cara. De uma franquia, então, desconhecida para mim na época, né? Na verdade, eu nem sabia que se tratava de uma franquia, acho que nem existe mais. Mas estavam lá, assim, eu lembro que tava aquela... Tinha pessoas lá dentro trabalhando, assim, mas estava tudo com aquele papel craft na frente da loja, assim, né? Escondendo a vitrine ainda, porque ainda estavam montando a loja e tal. Mas eu já vi que era uma loja de games. E ali na frente, assim, na vitrine, tinha um cartaz, assim, mande seu currículo pra gente e tal, e um e-mail, né? Bom, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fui pra casa. Eu mandei o meu currículo lá, né? Que não tinha nada, porque foi o meu primeiro emprego, né? Mas eu lembro que junto com o meu currículo, assim, eu mandei que eu era entusiasta de videogames, que eu já tinha tido a minha locadora quando era criança, que eu gostava de me envolver muito com games e que eu manjava de game pra caramba, assim. Então, eu tinha tino pra lidar com as pessoas, que eu gostava de atender pessoas e a coisa que eu mais gostava era de falar de videogame. Então, né, mandei sem ter muitas esperanças, assim. Mas alguns dias depois, acho que, sei lá, cara, não sei se foi na mesma semana ali, né, recebi uma resposta desse e-mail pedindo pra que eu fosse até a loja, pra galera tinha gostado do que eu tinha escrito lá, pra conversar com eles, né. E aí me mandaram um horário de funcionamento da loja, dizendo que eu poderia ir em qualquer desses horários e tal. Então me lembro que eu fui, cara, nessa loja, era um sábado à noite. E eu fui até a loja lá conversar com os caras e tal, né? E aí eles perguntaram, né? Eu falei que era eu que tinha mandado e-mail, eles perguntaram sobre minha experiência com games e tal. Fui contando, assim, aí eu lembro que eles pegaram, assim, uns 3 títulos ali aleatórios da prateleira, assim, que naquela época, né, mídia física lá em 2011. Então... era uma lojinha bem pequenininha, cara, bem pequenininha, devia ter, sei lá, 3 metros por 3 metros, menos até do que isso, 2,5 por 2,5, assim. E as paredes, né, uma parede era jogos de PlayStation, outro era jogos de Xbox, e o balcãozinho era jogos de Nintendo Wii, na época, e DS, né, PlayStation 3 e tal. E aí eu lembro que eles pegaram, assim, um jogo de cada sistema, aleatoriamente, e falaram, como você venderia esse jogo, né? E aí eu imaginei que eu estaria vendendo aquele jogo pra um cliente e tal, eles gostaram bastante, né, e fui contratado, cara. E foi muito legal esse período, assim. Porque eu trabalhei lá por 2 anos, né? Eu trabalhei lá em 2011 e 2012. E em 2013, cara, eu já tava meio que, sei lá, cansado de não ter uma perspectiva, né, mano? Porque trabalho de shopping, quem trabalhou em shopping sabe que é puxado, cara. Você não tem final de semana, né? Muitas vezes você tem que dobrar, então no sábado principalmente a gente dobrava. Era das 9 da manhã às 9 da noite, ou era das 8 da manhã às 10 da noite, assim. Eu lembro que a gente tinha que chegar antes do shopping abrir, né, e no final o shopping fechava, a gente tinha que fazer a limpeza da loja, a contagem de estoque e tudo. Então a gente saía de lá, o shopping fechava às 10, a gente devia sair de lá umas 11 e pouco, né? Então era um trabalho puxado, cara. O salário não era aquelas coisas, né, mas tinha comissão e tal. Então como eu vendia bem, eu sempre meu salarinho era razoavelmente bom, né? Porque eu era um bom vendedor, assim, sempre tava ali em primeiro lugar, né? Mas em 2013 ali já tava cansado pra caramba de shopping e tudo mais, né? E foi a época que os jogos digitais já estavam começando a se popularizar de verdade, assim. Então eu vi ali como a minha chance de sair da loja, procurar um outro emprego. E alguns meses depois a loja acabou fechando mesmo, né? Foi vendido pra um outro dono e depois de um tempo já tava vendendo, assim, Funko, pelúcia, boné, essas coisas, e acabou fechando, né? Mas essa experiência, cara, foi muito legal pra mim, assim. Porque ali eu conheci muita gente, fiz amigos na loja, né? Inclusive amigos que eu ainda tenho hoje e tal. E o trampo era muito gostoso, né, cara? Porque basicamente o nosso trampo era falar de videogame, né? Vender jogos. Era algo que eu já tinha afinidade por fazer, né? E quando não tinha ninguém, assim, cliente, a gente ficava trocando ideia, jogando muitas vezes. Quando chegava lançamento, meu chefe falava: olha, abre aí um jogo, coloca aí pra rodar, pra galera ver o jogo, né? Que tinha uma TV na frente da loja, assim, pra galera ver. E era sempre legal, porque todo lançamento a gente podia jogar, né? Day One, assim, era bem massa. Nessa época, os jogos eles ainda eram bem baratos, cara. Essa época, assim, de 2012 ali pra frente, assim, até uns, acho que 2014, 2015, cara, os jogos eram bem baratos, mano. Então eu lembro que quando vinha a lista pra gente fazer pedidos, todo mês vinha uma lista pra gente fazer pedidos, né, pra central, assim, de jogos. Então sempre tinha lançamentos, tinha edição de colecionador, e a gente sempre pedia, eu pedia pelo menos, né, pra mim, assim. Então eu comprei muito lançamento, cara. Muito lançamento naquela época que era R$ 120. Muitos jogos eu comprei por R$ 99, sabe? Lançamento, assim. Alguns jogos que eu me lembro de ter pego nessa época, por exemplo, foram os Call of Duty, né? Os MW1, MW2, MW3, ali, os Black Ops e tal, Space Marine, né? Os Mass Effect, Gears 3. Então teve muitos jogos ali que eu peguei no lançamento que foram bem legais, assim. Pegava por um preço bem barato. E foi nessa época que eu consegui comprar algumas edições de colecionador também. Então, alguns poucos jogos que eu tenho edição de colecionador foi dessa época, sabe? E eu quero fazer um episódio só sobre a loja, cara, porque tem muitas histórias legais que acontecem numa loja de videogame assim, né? Então, de a gente fazer amizade, de clientes sem noção. Vou contar pra vocês a história do dia que eu comprei dois Game Boy Advance SP mais um pacote de cartucho por R$ 20. O dia que a moça foi vender a coleção do marido dela recém-falecido e a gente comprou títulos ali que eu nunca nem tinha visto. Cara, tinha muitas histórias assim. Os clientes recorrentes que acabavam virando meme. A gente tinha o um cliente que achava que era Lanterna Verde. A gente tinha um cliente que saía da academia, que era na frente, ia direto pra loja e ele tirava CC. Cara, tinha de tudo ali, cara. Tudo que você possa imaginar de tipo de cliente a gente teve. E nessa época da loja também foi legal, porque tinha uma época, cara, lá em 2011, 2012, que houve um movimento chamado Dia do Jogo Justo, cara. Se você não se lembra o que é o Dia do Jogo Justo, era um dia em que a gente, as lojas em si, eu não sei como se chama, essas distribuidoras de mídias físicas na época, né? Elas tiravam os impostos excessivos, né? Porque o Brasil, ele tinha impostos, ainda tem, né? Impostos excessivos sobre eletrônicos, assim. Mas sobre videogames, era tipo assim, 10 vezes mais, sabe? Então eu me lembro que na época a gente vendia, por exemplo, um jogo para computador. Ainda vendia em mídia física, né? Porque a Steam ainda estava engatinhando, cara. Então a gente tinha nosso cantinho ali de computador, de jogos de PC, e a gente vendia um jogo, vamos supor, o The Sims 3. A gente vendia ele por R$ 50. O mesmo jogo para console era tipo R$ 150, sabe? E aí tinha todo esse lance de tentar baixar os impostos de jogos de videogame, que eram considerados jogos de azar, era alguma coisa assim na época, sabe? Então, enquanto o jogo de computador era considerado artigos de informática, o mesmo jogo para videogame era considerado jogo de azar, como se fosse cassino, né? E a taxação era brutal, cara. Então, uma vez por ano ali, ou acho que uma vez por ano tinha o Dia do Jogo Justo, que era um dia onde as distribuidoras, todo mundo se juntava, as grandes franqueadas, lojas que revendiam produtos oficiais de games no Brasil, né? Se juntavam pra tirar essa taxação absurda dos jogos. Isso queria dizer o quê? Queria dizer que em vez de a gente vender um lançamento ali por R$ 199,90, a gente vendia ele pelo mesmo preço do PC, que era tipo R$ 99,90, né? Então nesse dia, cara, era muito legal porque era uma ação conjunta, assim, no estado de São Paulo. Então a gente ficava sabendo dias antes que ia rolar isso daí, né? Vinha lá da central pra gente, os valores que os jogos iriam ter, né? E isso assim, cara, a galera, quando chegava o dia do Jogo Justo, né, onde a gente vendia os jogos baratinhos, abria o shopping assim, já tinha uma fila de gente esperando para entrar na loja, cara. E como a loja era bem pequenininha, a gente liberava dois clientes por vez, sabe? Então entrava dois clientes, acho que podia comprar apenas um título por cliente, né? Então, tipo, um título de cada jogo, né? O cara podia comprar 20 jogos, mas tinha que ser 20 jogos diferentes, né? E aí a gente era um dia legal, assim, cara, porque a gente vendia muito, a gente limpava todo o estoque da loja, né? E a gente também podia pegar jogos, mas era aquele esquema, a gente só podia pegar um jogo também, um título de cada um, né? Então, cara, eu avisava o meu amigo, né, que ia lá na loja, que a gente fez amizade, falava: Luizão, vai ter dia do jogo justo tal dia, ó, aqui tá os valores dos jogos, se você quiser algum, você já me fala que eu já separo pra você. Porque, cara, não sobrava nada, mano. Então eu peguei alguns lançamentos lá na época, que eu não me lembro mais quais, assim, mas eu peguei lançamentos lá por, tipo, R$99,90, cara. Lançamento mesmo, que tinha chegado, sei lá, poucos dias ali. Né? E cada um de nós, vendedores, ele pegava um jogo, né, pra aproveitar o desconto e tal. Eu lembro que eu peguei Call of Duty nesse valor, assim, então foi era uma coisa bem legal. Foi uma época bem gostosa, assim, cara. Mas em 2011 a gente vendeu muito, em 2012 eu também vendi muito, assim. Vendia muito Xbox 360, PlayStation 3, né. Eu me lembro quando o 3DS chegou também, o PS Vita chegou também na loja, assim. E aí o meu chefe, ele tinha ido pra um evento em São Paulo, da franquia, e ele ganhou um 3DS lá da franquia pra dispor na loja. Então a gente teve acesso ao 3DS ali. Nossa, cara, foi muito louco, assim. Sabe, ter acesso a um 3DS, poder ver um 3DS ao vivo, né? É, novidade e tal. E o 3DS não vendia, cara. Não vendia no começo, porque não tinha jogo. Eu lembro que o 3DS, acho que a gente tinha dois jogos na loja. Era tipo Spy Hunter, de corrida, e Frogger, do Atari, assim, sabe? Então não vendia o 3DS. E aí veio a queda de preço, né? Caiu o preço do 3DS, a gente começou a vender e tal. Depois veio o PlayStation 3 oficial, que na época acho que era R$3.000. Lá em 2011, cara, R$3.000 devia ser algo tipo R$6.000 hoje em dia. Então a gente também não conseguia vender PlayStation 3. O Xbox tinha acabado de lançar o Slim, então a gente vendia Xbox de braçada, mano. Eu acho que era uma loja oficial, né? Então todos os valores oficiais e tal. Então o Xbox naquela época ali, cara, devia ser, sei lá, cara, R$1.000, R$1.500, não sei. Era muito mais barato que um Play 3. Então a gente vendeu muito Xbox, sabe? Isso foi bem legal também. É, que mais? Enfim, todos os grandes lançamentos, né, cara? God of War, COD e tal. Quando tinha um lançamento grande, a gente também recebia material promocional, sabe? Pra enfeitar a loja. Tipo pôster, essas coisas, mousepad, brindes que a gente podia dar pros clientes, né? E a gente sempre pegava os brindes pra gente também, porque sempre sobrava e tal. Então até hoje, por exemplo, eu tenho uma blusa de moletom bem boa, assim, com capuz, tudo, do Call of Duty Modern Warfare 3, né, da época da loja, assim. Então foi um momento bem legal, cara, né, ainda mais que foi meu primeiro emprego, cara. Então foi um momento muito especial, assim, pra mim, e me permitia falar de videogame também, que era algo que eu sempre gostei, né. E aí eu trabalhei na loja ali, saí em 2013, né, da loja, pouco depois ela fechou, como eu contei, e aí eu fui seguindo a vida. Fui trabalhar em outras coisas, trabalhei em setor de telemarketing em São Paulo, trabalhei com telemarketing também de vendas no departamento comercial de uma escola de inglês. Depois eu fui trabalhar, acho que, fiquei na parte comercial da escola de inglês. Uhum. E aí eu comecei também a fazer caravanas para Brasil Game Show, cara. Então começou a Brasil Game Show a ser feita em São Paulo, ela veio do Rio de Janeiro, né, começou a ser feita lá em São Paulo, e eu queria muito ir, mas eu queria ir, né, é legal ir com os amigos e tudo assim. Então, sei lá, eu resolvi que, de novo, né, eu sempre gostei de empreender, assim, desse desafio, mano. E aí eu resolvi que eu ia fazer uma caravana para Brasil Game Show, sabe? E aí essa caravana foi bem legal, porque eu anunciei para alguns amigos, assim, e fechei uma van, né, eram 15 lugares ali. E aí eu me lembro que eu fechei a van, assim, foi bem legal, né, fechei os 15 lugares, divulguei para alguns amigos ali na época que rede social só tinha Facebook, né, então pelo Facebook eu ia falando com a galera e tal. Acho que uma semana ali eu fechei uma van, aí contratei uma van e tal. E aí no dia que a gente foi, né, falei, olha, a gente vai sair de tal lugar, tal horário, tá? Então não atrasem, né, não tinha WhatsApp, não tinha nada, então não tem como eu contactar as pessoas, né. Então eu falei, olha, a gente vai sair daqui às 9, vamos esperar até 9h15, quem não chegar, né, infelizmente vai ficar pra trás. Legal. E aí eu me lembro que no dia, assim, cara, eu tava mó feliz, mó empolgado e tal. E aí a galera começou a aparecer, eu fui lá, né, no horário, assim. É, a van chegou e tal, e começou a chegar a galera, meus amigos estavam lá, tinha amigos dos meus amigos também, uma galera que eu não conhecia, né? E aí eu lembro que ficou faltando duas pessoas, um casal de amigos também que ia com a gente, não chegou. E aí não tinha como, eu liguei pra eles e tal, eles não atenderam e não tinha mensagem, não tinha WhatsApp, nada. Esperei mais uns 10 minutos, a hora que eu fui fechar a porta da van pra gente sair, apareceu um casal desconhecido assim e falou, olha, é vocês que estão indo aí pra BGS? Eu falei, sim. Aí eles falaram, olha, a gente pode ir com vocês? Eu falei, pô, pode, né? Porque o casal que ia com a gente não veio mais. E aí eles foram com a gente, cara. Então foi super uma surpresa, assim, né? Bem interessante. Tava fechando a porta mesmo da van e aí chegou esse casal. E foi bem legal, cara. Foi bem legal. Tem essa foto até hoje da gente, assim, na frente da van, sabe? Indo pro evento, foi muito gostoso, cara. E aí isso me deu um incentivo para continuar, né? Então no ano seguinte eu fiz de novo, no terceiro ano, né? Eu fiz de novo a caravana. No terceiro ano, né? Eu já tinha lotado um ônibus desses interestaduais aí com 50 lugares, né? 50 leitos e tal. E mesmo assim eu tinha lotado o ônibus e ainda tinha gente me ligando, gente querendo ir, porque eu comecei a anunciar na rede social, né, no Facebook. Mas eu falei, olha, eu vou fechar num ônibus só, porque 100 pessoas para eu organizar ali é muita gente, né? E foi bem gostoso, cara. Então a gente foi, acho que em 2014, 15, 16. E aí eu parei com a caravana em 2017. Mas por que que eu parei, cara? Eu parei com a caravana em 2017 porque, bom, antes de eu te contar o porquê, eu também quero contar um outro rolê, mano. Antes de chegar nessa parte principal do episódio. Então, enquanto eu fazia a caravana também, eu tava trabalhando lá na escola de inglês, eu fiz um evento com um amigo meu, que era um evento 100% gratuito de games, que a gente chamou de Tiger Robocop. E o Tiger Robocop, ele foi feito, como eu disse, 100% gratuito, assim, e a ideia era você ir lá jogar videogame, cara. Jogar cards, né? O que você quisesse. E a gente fez um coletivo que tinha na nossa cidade, assim. E aí foi muito legal, assim, cara, porque a galera apareceu em peso, assim. Eu levei umas três TVs que eu tinha, ele levou mais umas duas que ele tinha, eu levei cinco videogames, Mega Drive, Play 1, Play 2, essas coisas. E a gente ligou nas TVs, assim, e a galera foi pra jogar, assim, cara. Foi um dia muito gostoso, onde bastante gente apareceu, né? Muita gente apareceu pra jogar cards também. Tinha uma mesinha que a gente separou pra galera jogar card. A galera levou jogo pra vender, né? Eu lembro disso também. Eu me lembro, cara, que tinha um cara lá com uma caixa de sapato cheia de cartuchos de 64 vendendo a R$ 20 cada um. E eu não tinha grana muito naquela época, assim. Minha grana tava apertada, cara. Ganhava pouquinho, né? E esse é um dos arrependimentos que eu tenho, cara. Não, eu lembro que ele tava com uma caixa de sapato e ele falou assim: ah, cara, devia ter uns 20 cartuchos ou mais, cara. E eu falei: ah, quanto você tem aí? Me dá um cenzão aí que a caixa é tua. Eu falei: pô, eu não tenho, cara. E acho que eu peguei uns 20 conto que eu tinha na carteira, assim, e comprei o Diddy Kong Racing dele, de 64. E uma pena, assim, não consegui comprar a caixa toda. E eu acho que esse evento ele teve uma outra edição também, se eu não me engano. A gente fez umas duas edições, não me lembro, mas eu lembro que a TV foi lá fazer entrevista tal. Eu dei entrevista pra televisão. Foi muito legal, assim, cara. Muito legal. No final a gente fez um campeonato de Street Fighter que, por algum milagre da natureza, eu fiquei em segundo lugar, porque eu sou péssimo em jogo de luta, cara. Péssimo. E, enfim, teve premiação. Foi bem gostoso, cara, o Tiger Robocop. Também é um outro evento que eu tenho vontade de fazer, alguma coisa gratuita, sabe? E foi legal porque eu levei alguns videogames antigos que eu tinha, tipo Atari, assim. E aí, eu nunca esqueci isso, assim, cara. Um pai, um cara que devia já ser quarentão, assim, com um menininho, assim, que devia ter uns 10 anos, cara. E aí ele, sentado com o menininho no colo, assim, jogando Atari, explicando para ele que quando ele era criança ele jogou aquele jogo lá. Foram memórias legais, cara, lembranças bem legais, sabe? Bom, agora sim, então vamos lá pro evento principal desse episódio, cara. Então, lá em 2017, eu parei de fazer as caravanas, por quê? Foi por um bom motivo. Eu, de novo, assim, eu trabalhava. Eu sempre que eu ficava em algum lugar trabalhando atrás do balcão, assim, cara, eu sempre ficava incomodado, porque eu ficava pensando, pô, eu tô perdendo tempo aqui. Eu queria fazer alguma coisa pra mim, alguma coisa minha, mano. Eu quero empreender, eu quero arriscar, eu quero tentar de novo, né? E aí, como a gente tinha mudado para Sorocaba, já fazia ali 10 anos que a gente tinha mudado, né? E minha mãe já tinha voltado para a cidadezinha do interior, ela já não trabalhava mais aqui. Eu já tinha saído da faculdade, não terminei minha faculdade, né? Que eu achava super chato, fazia publicidade e propaganda. E nunca terminei, né? Eu saí fora no meio da faculdade, assim. E aí, eu falei pra minha mãe: mãe, eu acho que eu vou vender meu carro, que era um Fox antiguinho que eu tinha, e vou vender meu apartamento. E vou investir tudo num negócio. Ela falou: bom, você que sabe, né? Se você quiser arriscar, é arriscado. Eu falei: mas eu sinto essa vontade de arriscar as coisas, sabe? De tudo ou nada, assim, mano. E eu não quero ficar trabalhando no telemarketing de uma escola de inglês para sempre. Então pode dar errado, mas também pode dar certo. Então ela falou: beleza, então vai. E aí, cara, eu lembro que no meu apartamento, assim, eu não anunciei em lugar nenhum. Eu só coloquei um papel, assim, na janela, escrito vendo, e o meu telefone. Eu acho que não deu nem uma semana, me ligaram, assim, e queriam ir lá ver o apartamento e tal. Aí eu fui lá e mostrei, assim, e aí compraram o meu apartamento, mano, e pagaram à vista, velho. Então, de repente, eu tava com muito dinheiro na mão, mais dinheiro do que eu jamais tinha visto na minha vida, assim, né? Tava a pagar uma vista, meu AP, tava com o dinheiro na mão. E aí eu falei, é agora, cara. Eu vou vender meu carro também e investir tudo que eu tinha no meu negócio. O que que era esse negócio, cara? Bom, lá em 2015, ali, quando eu já tava com essa ideia, né? Eu pensei em abrir um café gamer. O que que era um café gamer, mano? Era tipo uma Starbucks, só que pra gamers. Então você podia ir lá, ia ter uns consoles pra você jogar, tomava um café, ia ter uma TV passando, sei lá, cara, algum episódio de algum anime, alguma coisa assim. Então a ideia era um café mais voltado pro público gamer, né? Mais nerd, assim. Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas de mercado, fui no Sebrae, né? Fiz alguns cursos lá. E eu comecei a perceber que o meu público-alvo, né? Os geeks ali de 20 e poucos anos, não iam em cafés. E se iam, eram muito pouco, assim. Eu falei, pô, onde é que essa galera vai? E aí eu descobri que a galera ia nas lanchonetes, mano. Então eu percebi que o geek em si, quando eles iam sair, assim, eles iam pra alguma lanchonete, né? Talvez um McDonald's. Só que na época, nessa cidade que eu morava, tinha poucos McDonald's, eram um pouco distantes um do outro, ou ficavam dentro do shopping, né? Acho que nem Burger King tinha ainda. E aí eu falei, pô, é isso, cara. Eu vou abrir a minha lanchonete geek. A minha lanchonete gamer, mano. E ali eu englobei tudo, assim. Eu falei, não vai ser só pra videogame. Vai ser tudo que seja de cultura pop, assim. E eu falei, pô, eu queria alguma coisa que remetesse, assim, a cultura pop dos anos 80, sabe? Anos 90 e tal. Uma coisa mais retrô, assim. Uma coisa mais retrô, com aquela pegada de Star Wars, aquela coisa de Android, sabe? C3PO, assim. Falei, pô, uma coisa retrô, que me lembre droids. Por que não Retroid? E aí eu abri o Retroid Geek House, mano. Que foi a minha hamburgueria ali, minha lanchonete retrô. Né? Então ela tinha todo um estilinho de casinha da vovó, assim, sabe? Com aqueles azulejinhos, assim, vermelhos que tinha na casa da nossa avó, sabe? Tipo, tudo assim, bem confortável mesmo, aconchegante e tal. As mesinhas de madeira, né? O chão era aquele... Tinha uma sala que era o chão de taco. Eu coloquei alguns... Eu não sei te explicar isso, cara, mas eram alguns azulejos na parede que pareciam da casa da avó da gente, assim. E coloquei muitos quadros, cara. Enchi de quadro com personagem de filme, de game, de quadrinho. Coloquei umas prateleiras em cima, assim, com os videogames antigos. Tipo, tudo que eu tinha, assim, boneco e tal. Fui preenchendo o ambiente, cara. Coloquei umas lâmpadazinhas amarelas penduradas, assim, num fiozinho, assim, bem bonitinho de cobre. Como se fosse coisinha antiga mesmo. E aí uma sala, a gente tinha três ambientes, cara. Na verdade, eram quatro ambientes, né? Então, imagina assim, era uma casa de esquina, uma casinha, né, com aparência de casinha de vó, assim. E aí você entrava, né, na entrada ali já tinha um bistrozinho na parte externa, onde você podia ficar ali. Aí na entrada já tinha um fliperama, que era tipo uma máquina que eu comprei ela e eu decorei ela com um monte de pôster que eu tinha. Ela ficou linda, mano. Um monte de pôster de revista de game que eu tinha antiga, assim. Então ficou super colorida a máquina, com vários personagens das antigas, assim. Eu limpei ela, deixei ela brilhando, tinindo, assim. E o jogo que tinha nela era Street Fighter vs Capcom, cara. E era uma máquina antiga mesmo, anos 80 e tal, assim. E aí, conforme o pessoal batia a máquina, você podia colocar a tua pontuação e escrever o teu nome com uma caneta permanente na máquina, assim. Então a galera tentava bater a pontuação um do outro, era muito legal. Então você já chegava ali na recepção, já tinha aquela máquina ali, com o somzão alto dela e tal. Né? Já tinha uma mesa ali grande pra você poder jogar board games. E esse era um dos diferenciais, né? A gente tinha os board games, a gente tinha revistas de game também. E você podia alugar os nossos jogos. Então, enquanto você estivesse na casa, você podia ficar jogando. Ou você podia levar os seus board games de casa também. Então a galera sempre levava uns jogos muito loucos que eu nunca tinha visto, assim, cara. Sabe? E aí a gente fazia, tipo assim, quarta do board game, traga seu board game e ganhe desconto no lanche, sabe? E coisas assim. Então a gente sempre tava fomentando esses ambientes, assim. Eu vi muito jogo lá que eu nunca tinha visto, assim. A galera às vezes juntava duas, três, quatro, cinco mesas, assim, pra colocar o tabuleiro. Uns jogos enormes, assim. Isso era muito massa, cara. Aí, se você passasse, continuasse seguindo, assim, pela recepção, você iria nas últimas duas salas que continuavam nesse cômodo, né? A outra sala era uma sala onde tinha as mesas pra quem queria só comer mesmo. Ah, não, eu quero comer um lanche, então essa sala é pra você. É super decorada também, as paredes bem coloridas, assim, com um monte de quadro, cara, um monte de boneco, colecionava, era muito massa. E a última loja, desculpa, a última sala era para quem queria comer e jogar. Então tinha dois videogames também lá com emuladores que a galera podia jogar à vontade, assim, né? Era muito gostoso também. E a outra sala que a gente tinha, que era do lado, então tinha, você seguia reto pela recepção, ou você entrava na recepção e virava para a esquerda. Aí você teria uma outra sala que era a nossa maior sala, onde a gente geralmente fazia alguns eventos. E nessa sala a gente chamava de sala da Netflix. Porque naquela época, cara, em 2017, quando a casa começou a operar mesmo, só tinha Netflix, cara. Não tinha 8 mil serviços de streaming que nem tem hoje. Então você podia ir ali e a TV ficava com Netflix ali pra você escolher o que você queria assistir com teus amigos. Ficava disponível, né? Então era muito legal. Sempre ia a gente lá e fazia maratona de Senhor dos Anéis, ou assistia algum anime, assim. Era super legal, assim, cara. E nesse, no Retroid, assim, o que era mais legal é que a gente fazia muitos eventos lá, cara. Então era tudo muito baratinho, assim, eu tentava fazer os preços mais baratos possíveis, tanto dos lanches quanto das porções, né? Se você quisesse, você podia levar o teu videogame e plugar na nossa TV também, você não precisava nem usar o nosso videogame, sabe? Me lembro que uma vez os caras levaram um Wii com Mario Kart e jogaram em 4 players, assim, foi bem legal e tal. Tinha, a gente fazia noite de dança, assim, com o Kinect, a galera ia lá pra dançar, fazia competição de dança. Tinha o quiz de Star Wars, com premiação e tal, então ficava um amigo nosso, assim, ficava com o microfone fazendo perguntas de Star Wars. Tinha o quiz, né, bem legal, assim. Movie Night também, a gente fazia Movie Night de Star Wars, Star Trek, essas coisas assim, sabe? Que mais? Pô, eu me lembro, cara, o dia que a gente fez um campeonato de Street Fighter lá. Porque sempre apareciam pessoas, né, querendo fazer alguma coisa lá dentro, cara. Pra você ter uma ideia, a gente teve até competição de RuPaul Drag Race, cara, lá dentro. Muito legal, foi as drags lá e fizeram, tipo, eles iam assistir os episódios, faziam desfile. Era muito maneiro, assim, cara. Era muito legal. E aí a gente fez o campeonato de Street Fighter, né? Foram os caras que foram lá me chamar, perguntavam se eu estava interessado e tal, né? A gente tinha que criar uma premiação. Então, nesse dia do campeonato, eu fui atrás de fazer troféus e o troféu era muito legal. Eu fiz 3 troféus, sabe, de tamanhos diferentes, assim, um grande pra primeiro lugar, um médio pra segundo e um pequeno pra terceiro lugar. E o troféu era o Ryu, cara. Era muito massa, assim, putz. E eu devia ter feito um a mais, né, pra guardar pra mim, assim, mas, enfim, fica na memória, né. E aí teve, esse campeonato foi mó legal porque a gente fez streaming dele na época em que streaming não era comum. Acho que nem Twitch não tinha ainda. E a gente fez streaming online, assim, a galera acompanhou, assim, galera de outras cidades, de outros estados, cara, acompanhando. Porque eu fui descobrir depois que esses caras que foram propor essa ideia, que participaram do campeonato, eles eram pro players mesmo, competidores de verdade, cara. E como eu não sou da cena de jogo de luta, eu não sabia disso. E foi muito legal, muita gente assistiu mesmo, assim, né, deu muita visibilidade, foi bem legal, assim. E eu vi os caras jogando, né, um campeonato de luta ali pela primeira vez, assim. Eles chegando com aqueles controles profissionais e tal, né? Colocamos Play 4 lá na TV. Foi muito, muito massa, assim, cara. Foi muito legal mesmo. Tinha narrador, tudo. Né? Que mais que a gente fez, cara? A gente transmitia também. A gente foi o... Eu não sei como chama isso, cara. Mas, tipo, a gente foi o lugar oficial do CBLOL no Brasil. No Brasil não, né? Ali na nossa cidade. Pra transmitir as finais de CBLOL. Então a gente foi contactado também pelo pessoal do CBLOL, que fazia um evento, assim. E aí, como a gente era uma casa oficial de transmissão de CBLOL, a gente recebia os brindes oficiais e a gente podia distribuir. Podia não, a gente distribuía os brindes para as pessoas que iam. Então tinha pulseiras. Cara, era muito legal, assim. E a casa ficava lotada, mano, lotada. A nossa lotação era 60 pessoas, né? Então a gente não podia vender mais, digamos, ingresso do que isso, assim. E a casa ficava lotada de 60 pessoas, assim. A gente tinha que fechar o portão, porque tinha galera que chegava e queria entrar, né? E aí a gente colocava 2 telões, né? Um na sala dos games e outro na sala do Netflix, pra galera acompanhar. E, mano, a gente tava lá na cozinha ralando, fazendo lanche, fazendo porção, assim. E a gente escutava quando alguém fazia, sei lá, nunca joguei CBLOL, né? Mas quando alguém fazia pontuação e tal no jogo, a gente escutava a galera gritava, assim, ah... Parecia que a casa ia virar baixo, assim, cara. Era muito gostoso demais, assim. E a gente lá ralando, fazendo lanche. Putz, era muito massa, velho. A gente teve também... A gente fez a... A gente passou o último episódio de Game of Thrones, cara. A A gente passou, assim, sempre passava o último episódio da temporada de algum seriado grande, assim. E naquela época o Game of Thrones estava no auge, assim, cara, só se falava disso, assim. E aí a gente, então, todo último episódio da temporada a gente fazia lá a transmissão e a galera ia em peso, cara. E aí sempre a gente fazia algum lanche específico com o tema de Game of Thrones, alguma porção, algum drink, né? E aí eu lembro que no último episódio, do final mesmo do Game of Thrones, a gente fez a transmissão lá, a casa de novo lotada com 60 pessoas, assim, dois telões de novo e tal. A gente fez sorteio de livro lá no dia, assim. E eu lembro que a galera ficou super decepcionada, assim, quando, com o final do seriado, e queriam quebrar tudo lá. Eu falei, mano, eles vão quebrar tudo aqui, cara. Mas, claro que não aconteceu nada, eles estavam, né, simplesmente brincando, assim. Mas foi bem legal, foi um momento bem legal, assim, cara. Então, assim, você podia levar seu console, levar seu board game. E isso foi criando uma cultura ali, cara, de fidelização, sabe? Então a gente teve ali clientes que eram muito fiéis mesmo, assim. Clientes que começavam aí meio que diariamente na casa, sabe? E, mano, você tinha de tudo quando você entrava lá. Tinha cliente nosso de meia lá dentro, andando de meia, porque as pessoas se sentiam dentro de casa mesmo, se sentiam em casa, sabe? As pessoas marcavam pra ir assistir filme na Netflix juntos, fazia noite de cinema, pedia se podia apagar a luz, fazer pipoca, sabe? Tinha clientes que iam de cosplay, normal, assim. Então você chegava, tinha o Jaspion numa mesa, a Princesa Leia na outra, sabe? Algum personagem de anime, sei lá, jogando videogame, assim. Era muito, um ambiente muito massa, cara. Era basicamente um Anime Friends permanente, assim. Sabe? Um CCXP, assim, cara. Tinha de tudo lá dentro. E era sempre muito massa. Então, você entrava, tava tocando uma música de seriado dos anos 80 na recepção. Aí você olhava, assim, tinha uns caras jogando fliperama. Na mesa na frente tinha uma galera jogando board game. Na outra sala tinha gente assistindo, sei lá, cara, filme. Lá no fundo, gente jogando videogame, mais board games diferentes em outras mesas. Pessoal simplesmente comendo ali. E às vezes chegava o pessoal assim e falava assim, ah, sem reservar, sem nada, cara, pra fazer festa de aniversário. E aí falava assim, ah, eu queria fazer minha festa aqui hoje, será que rola? Eu falei, rola, tudo bem, não tem problema. E aí a pessoa, entra aí, pessoal! E aí entrava 60 pessoas dentro da casa, assim, cara. E aí a gente tinha que correr pra juntar todas as mesas que tinha, fechar a casa, porque era, né, era uma casa pequena, então a gente ficava, basicamente era uma noite que a gente ia fazer privado ali pra pessoa, porque eles lotavam a casa, cara. Muitos aniversários, a gente teve não só aniversários, como a gente teve reuniões de empresários, a gente teve outros donos de bar que iam lá, foi muito legal, assim. E a gente teve também um casamento lá, cara. Sim, um casamento, foi muito legal. Um cliente que virou amigo nosso, assim, ele pediu a esposa dele em casamento lá, e o apelido, eu me lembro que, assim, foi muito legal, porque o apelido que ela deu pra ele era Superman. E aí entrou um cara com um saxofone tocando o tema do seriado do Superman, assim, e ele entrou atrás do cara, e aí todo mundo parou pra ver o que tava acontecendo, assim. E aí ele pediu ela em casamento, ela aceitou, e o cara tocando saxofone, todo mundo aplaudindo, foi muito legal, cara. Sabe, momentos assim que, tipo, eu nunca mais vou esquecer, mano. Sabe, nunca mais vou esquecer mesmo. A gente tinha também o nosso cartãozinho de fidelidade, que era um cartuchinho de Super Nintendo, assim, cara. Era o formato de um cartuchinho de Super Nintendo, e cada vez que você comprasse um determinado lanche lá, ou consumisse uma determinada quantia, não me lembro mais, você ia ganhando um carimbinho em formato de controle de Atari, assim, no seu cartãozinho. Quando você atingisse 10 carimbinhos, você ganhava um lanche de graça, né? E aí a gente colocou, assim, no primeiro carimbinho, era um personagenzinho 8-bits, nível 0, assim, peladinho. Aí quando você conseguia 5 carimbinhos, você subia de nível, aí ele já tinha tipo uma cuequinha ali, um capacetinho, né, um escudo. E aí quando você carimbava o seu 10º carimbo, tinha o desenho de um personagenzinho ali, todo completo, de armadura, com espada, tudo nível 10, assim. Então eram essas coisinhas, esses detalhezinhos, assim, que eu gostava muito, assim. Eu ficava bolando essas coisas, era muito gostoso, assim, cara, sabe? E o mais legal desse rolê do Retroid, cara, foi que, bom, que fim teve o Retroid, né? Então, bom, antes de falar sobre o fim do Retroid, né, eu também não posso esquecer de falar do Retroid Geek Day, cara, quase que eu esqueci. O que que era o Retroid Geek Day? Era um dos nossos dias mais importantes, porque, assim, a gente tinha muitos eventos, como eu falei, noite de filmes, noite de quiz de cultura pop, a gente teve autor autografando o livro lá de Tokusatsu. A gente teve youtuber fazendo vídeo lá dentro. A gente teve o campeonato de Street Fighter, CBLOL, Game of Thrones, mas nada se comparava ao Geek Day, cara. O Geek Day era um dia em que a gente abria a casa para quem quisesse vender ou trocar qualquer coisa que quisesse, e para quem quisesse vender também. Não cobrávamos nada. Então, cara, quando dava, sei lá, a gente abria a casa às 6 da tarde, assim. Quando dava, sei lá, cara, 6h30, já tava absolutamente lotada a casa, lotada. E era gente vendendo cartucho, era gente vendendo quadrinho, era gente vendendo boneco de action figure, card, de tudo quanto é tipo de card game que você possa imaginar. Tinha até chaveiro, gente que fazia desenho, assim, caricatura, desenho de super-herói, ia lá pra tentar vender desenho. Artistas da região ali, ou da cidade, que faziam história em quadrinho, iam lá pra expor as histórias também. Gente que queria vender console antigo, jogo raro, tipo, tudo, cara, tudo que você possa imaginar tinha gente vendendo. Parecia, sei lá, cara, um bazar, assim, só que só de coisa geek, sabe? E você via gente entrando com caixa de console pra vender, saía com revistinha, vixe, cara, era muito, muito massa, assim. E aí, assim, como eu disse, era uma casa relativamente pequena, eram 60 pessoas a lotação, então em meia hora a casa já tava lotada. E aí, na segunda vez que a gente fez esse evento, cara, tinha tanta gente que eles começaram a fechar a rua, velho. E aí a gente, era uma casa de esquina, então os carros não conseguiam mais passar, e gente na esquina, e gente chegando, 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 e não parava de chegar. E a gente fazendo lanche, dá-lhe lanche, dá-lhe lanche. E assim, mano, desesperador, assim, você não conseguia andar lá dentro. Os garçons falavam, olha, cara, a gente não consegue entregar mais lanche porque a gente não consegue andar aqui dentro e tal. Então, a gente deixava o portão aberto, né? E aí, né, a gente já pensava, pô, o próximo que a gente fizer, então, vai ter que ser num lugar próprio pra isso, um lugar de eventos, que já não dá mais pra fazer aqui, né? Cara, esse dia era o meu dia preferido do ano, assim. Você via de tudo, cara. Era gente vendendo jogo de tabuleiro, era gente vendendo carta, era cosplay entrando e saindo, gente com console na mão, gente com pacote de revista de game, e aquela gritaria, barulheira e sonzeira tocando, assim. A gente tinha banda que tocava lá também, tema de anime, tema de game, abertura de desenho. Mano, era muito, muito, muito da hora. Bom, que fim teve então o Retroid? O Retroid, ele funcionou por 2 anos, 2017 e 2018. Em 2018, cara, na verdade foi em 2016 e 2017. Foi em 2016 e 2017, isso mesmo. Então, em 2016 foi super legal. E aí em 2017, na rua de trás, literalmente na rua de trás do Retroid, que era no centro, né, abriu um McDonald's gigantesco. E acho que coisa de 2 meses depois abriu um Burger King gigantesco também. E por mais que nossos preços fossem baratos, né, competitivos e tudo, e a gente fizesse lanches de qualidade mesmo, não tinha nada ali que era processado. A gente fazia tudo. A gente fazia o hambúrguer, a gente lavava a saladinha, picava tudo, a gente selava o pão com manteiga, a gente fazia tudo com muito esmero, com muito cuidado, assim. E a gente fazia milkshakes gigantescos, cara, super decorados, sabe, com Nutella, com marshmallow, com chantilly, com raspa de chocolate. Era uma coisa bem, bem gostosa mesmo, assim, bem bonita, mano. E a gente tentava manter um preço o mais competitivo possível. Mas como é que você vai competir, né, com o McDonald's, com o Burger King da vida? Então a gente aguentou mais um ano ali, e aí, de repente, a gente não tava conseguindo se manter mais, né? E uma coisa que sempre foi muito importante pra mim, na época do Retroid, era trabalhar com os meus amigos. Eu queria ajudar os meus amigos, cara. Não queria que qualquer pessoa fosse trabalhar comigo. Então, desde o cara do caixa, até o garçom, até a nossa chefe, que era uma chefe mesmo, né, formada em gastronomia, eram todos amigos, assim. E isso foi uma coisa que fez muita diferença, porque eles ficaram comigo até o final, assim. Eu não tinha, né, muita experiência nenhuma, também não era uma pessoa muito madura nessa época, assim. Se fosse hoje, né, cara, as coisas seriam bem diferentes. Eu acho que eu teria feito tudo diferente. Mas não tinha como saber, né? É a primeira vez que eu fazia aquilo, né? Então, pra vocês terem ideia, eu tô segurando aqui na minha mão o cardápio do Retroid e me traz uma nostalgia, assim, uma tristeza, aquela tristeza nostálgica tão grande, cara. Porque até o cardápio era maravilhoso, né? Na capa do cardápio, assim, que eu pedi também pra um artista da nossa cidade fazer, cara, tem, pra você ter uma ideia, tem um Retroid, a capa do Retroid era o Retroid lá dentro, aí numa mesa sentado o Vegeta, a Lara Croft, o Spock, o Darth Vader, comendo lanche ali, tomando uma cervejinha. Atrás deles tem o Robocop tomando um milkshake. Tem um Cyborg aqui andando com, como se fosse o garçom, com a bandejinha na mão. Lá no fundo, no balcão, tem o Superman e o Batman tomando umas birita. E andando pelo salão, o R2-D2, a Dixie Kong e aquele bichinho do Digimon, que é aquele dinossaurinho que eu não vou saber o nome. tem a Samus saindo do banheiro, tem o Wolverine com o Toad tomando uma birita e o Pikachu, tipo, desabafando com o garçom no balcão. O Ryu e o Ken estão jogando Street Fighter, aliás, estão jogando Mortal Kombat no arcade. O Link tá enfrentando um arcade que... um fliperama que ganhou vida, ele tá enfrentando na espadada. E no cantinho tem o Deadpool olhando diretamente pra gente, assim, com uma carinha desconfiada, assim. Então já mostrava ali um carinho muito grande, sabe? E eu sempre prezei por pagar ali artistas que eram da nossa cidade pra fazer essas artes, quando tinha evento também. Bom, vou ler aqui pra vocês, pra gente terminar, cara, alguns lanches que a gente tinha na casa. A gente tinha o lanche da casa, que era o Retroid. Aí a gente tinha o Super Retroid, que era o mesmo lanche com dois hambúrgueres. E a gente tinha o Retroid 64, que era o mesmo lanche com três hambúrgueres. A gente tinha o Isildur, que chamava Isildur porque ele ia anéis de cebola, onion rings, dentro do lanche. A gente tinha a Peppa, que era um hambúrguer que era blend de pernil com bacon. A gente tinha o Toad. A gente tinha o Alex Kidd, que era o lanchinho pequenininho, que era o Kids, né? A gente tinha o Vegeta, que era o vegetariano. E o vegetariano era legal porque a gente tinha várias opções de hambúrguer vegetariano e a pessoa podia escolher, ela podia trocar, né, de hambúrguer. A gente tinha o Scorpion, que era tipo um pão de baguete de mandioquinha, cara. E ele era um lanche que não era de hambúrguer, era de linguiça calabresa defumada, assim, era bem gostoso, cara, com rúcula, era muito bom. E a gente também tinha o nosso dogão da casa, que era o Caverna do Dogão, mano. Que era um hot dog tradicional mesmo, Caverna do Dogão. A gente tinha o Chun-Li, que era o nosso lanche de franguinho grelhado. E que mais? Sobremesas, cara, sobremesas. As sobremesas, a gente sempre criava sobremesas novas, então não tava no cardápio, a pessoa podia sempre escolher, dependia do dia, assim. Quando tinha eventos também, a gente fazia sobremesas específicas, tipo, a gente fazia brownie, a gente fazia petit gâteau, a gente fazia waffle com sorvete, era mó gostoso, cara. A gente tinha as porções. Qual eram as porções? Tinha a porção de batata frita, né, que era Batatarugas Ninja. A gente tinha as porções de anéis de cebola, que era o Senhor dos Anéis de cebola. A gente tinha um portão de salsichinha com queijo prato enrolado em massa de pastel, que era o salsicha Oryuken. E a gente tinha bolinhas de mandioca e bacon recheada de queijo mussarela, que eram as esferas do dragão, cara. E além disso, a gente tinha os milkshakes também. A gente tinha o mais pedido, que era o Afro Samurai, que era um milkshake grandão, assim, de creme com Nutella, com cobertura de chantilly e ovo maltine. A gente tinha o Majin Buu, que era o de morango. A gente tinha o Yoshi, que era com suco de limão natural, que a gente batia junto na massa de creme, assim, bem gostoso. A gente tinha o Kingpin, que era um mix de sorvete de creme com Oreo, era bem gostoso. O Mad Max, que era um milkshake de paçoquinha com creme, coberto com chantilly e doce de leite, era tudo muito legal, assim, cara. A gente tinha alguns drinks também, que era o Blanca, tinha o Diablo, tinha o Sub-Zero, a gente vendia hidromel também. Era bem legal, assim, cara. E sempre que a gente fazia um evento, a gente criava um drink novo aí, uma sobremesa nova e tal. Então, foi muito legal porque a gente se divertiu muito, cara. Só que, infelizmente, não teria como a gente competir com Burger King e McDonald's, os dois, né? Aí, quase na mesma rua que a gente e tal. Então, o movimento foi caindo e foi ficando cada vez mais o nosso público mais fiel, assim, mas já não dava mais pra sustentar, né? Então, era eu e mais três amigos ali, não conseguia mais pagar o aluguel pra galera, o aluguel não. Aliás, pagar o aluguel, né? E o salário da galera também. Então eu resolvi fechar antes de insistir, né? E acabar ficando ali endividado e tal. Eu acabei fechando ali no comecinho de 2018, né? E o interessante é que nessa época o Brasil já tava numa crise braba ali, cara. E a galera tava todo mundo naquele esquema meio de medo, assim, né? Porque na nossa rua, era uma rua que era só de restaurantes. Eram restaurantes tradicionais da cidade, assim. Restaurantes grandes e tudo mais, né? E aí eu me lembro que, assim, quando eu fechei, questão de meses, foram fechando todos os outros, cara. Fechou a pastelaria, que também era na nossa rua. Fechou um outro que era um restaurante tradicional de comida tipo da Amazonas, amazonense, assim. Fechou uma outra hamburgueria também. Depois, os dois maiores restaurantes que tinham ali fechou por um tempo, depois foi pra outro lugar. Então, foi um momento bem brabo, assim. Então, mesmo que eu tivesse resolvido insistir em ficar ali, cara, eu acho que já não teria conseguido ficar mais, sabe? Então, eu acho que eu fiz a coisa certa de fechar no momento certo, sabe? Tanto que se eu tivesse insistido, eu teria aguentado pelo menos no máximo mais 2 anos, porque eu teria aguentado 2018, 2019 e aí 2020 veio a pandemia, né, cara? Eu teria que ter fechado de vez mesmo. Então eu acho que serviu de experiência, né? O dinheiro a gente acaba recuperando de uma outra forma e tal, mas aquelas memórias, assim, cara, até hoje as pessoas, né, às vezes me falam, pô, eu ia muito no Retroid, gostava muito do Retroid e tal. Tanto que quando eu fechei em 2018, eu fui, voltei para a escola de inglês já para dar aula como teacher, né? E fui trabalhar numa escola muito, muito grande mesmo. Maior escola, acho que da região, ou talvez até do estado de São Paulo, cara. Uma grande escola, assim. E aí eu me lembro que quando eles descobriram, os outros professores, tinha mais de 30 teachers lá. Quando eles descobriram que eu era, tinha sido dono do Retroid, cara, eles ficaram loucos, assim, porque eles iam no Retroid. E eu me lembro dessa galera lá. Eles iam, assim, uns 30 teachers, sabe? E descia, assim, uma galera lá e ia, assim, cara. E aí a gente brincava que aí os garçons tinham que tentar atender em inglês, e a gente dava bastante risada, porque eles não entendiam o que as pessoas falavam, assim. Foi bem massa, mano. Então eu acho que hoje, né, fica uma memória muito gostosa, assim. De novo, se eu pudesse abrir, assim, faria tudo diferente. Mas a gente tem que ir aprendendo, né, cara, com a própria experiência. Não tem ninguém que poderia me ensinar aquilo ali. Eu tinha que ter ido lá e vivido mesmo, né. E foi muito legal, assim, meus amigos, né, até hoje lembram. A gente lembra com saudade, assim. E quem sabe um dia, né, cara, se as coisas não mudarem, eu não abro o Retroid de uma outra forma e tal, mas foi uma coisa fantástica. Então, esse mega episódio era pra você viver essas memórias comigo, cara, sabe, de tudo que eu passei na minha vida, assim, desde a minha primeira locadora de games, quando era criança ainda, dentro da minha casa, até a maior caravana de games aqui da minha região, fui eu que fiz, sabe, o evento gratuito para as pessoas poderem jogar videogame, né, o Tiger Robocop. Tudo isso culminou também no Retroid, não tinha como ser diferente. E hoje tô aqui, né, cara, fazendo esse podcastzinho, porque eu não consigo ficar sem falar de videogame, sem ficar envolvido na comunidade, assim. Então eu faço parte desse podcast, faço parte também do Warpcast. Se você nunca ouviu, é um podcast da rede Warp Zone, né, de videogames retrô. E eu tô lá na Retrocon, cara, né? Eu tô lá fazendo também, ajudando eles na Retrocon, que é o maior evento de videogame retrô aí do Brasil. Então eu ainda continuo envolvido, muito envolvido com videogame. Eu estudo arte de videogame 3D, né? Eu faço modelagem 3D pra game, tô trabalhando no meu game também. Então isso me deixa muito feliz, estar em contato com essa comunidade, sabe? Nunca deixei de estar. E é isso, mano. Espero que não tenha sido muito enfadonho pra você, mas nunca desista dos seus sonhos, viu, velho? Apesar de ser clichê, se você tem vontade de fazer alguma coisa, comece de algum jeito, cara. Se você não tem capital, comece de algum jeito. Se envolva com o que você gosta, sabe? Se envolva com o que você ama. As pessoas vão te lembrar por isso. Você vai trabalhar com algo que você gosta muito. Então, assim, esse é meu conselho pra todo mundo, cara. Se a gente só vive uma vez, faça algo que você gosta, ou relacionado com algo que você gosta. Nem que seja como um hobby, sabe? Então, eu agradeço muito se você ficou até o final. Obrigado de verdade, foi um episódio bem longo, né? Mas não podia deixar de ser diferente, cara. E é isso, velho. Aqui é o Ninos. Eu vou sair fora. Eu vejo você no próximo episódio, cara. E é isso. Um grande abraço e até mais.